Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 25 de janeiro, em que aqui em Washington continuamos a tentar recuperar do nevão de sexta-feira e sábado. Lá fora, neste momento, 0 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver os títulos das notícias a esta hora. Dezenas de mortos em atentados bombistas nos Camarões. Região leste dos Estados Unidos continua semi-paralisada devido à tempestade de neve. Meia hora, como sempre, dedicados à Angola. No Uambo prossegue o julgamento de Julino Calo Peteca, em Luanda. Julgamento de ativistas mais uma vez adiado. Advogado culpa o juiz.
A lei, portanto, assegura que haja um tratamento célere e prioritário. Portanto, não se pode arrastar indefinidamente esta situação.
Luanda tem desde há poucos dias um novo governador na oposição. Há quem diga que nada vai mudar.
Esperamos que o general Gil Carneiro tenha pena do povo e faça alguma coisa. Mas eu já sei que não vai conseguir porque o regime é o mesmo.
Em Benguela, o governador avisa sobre crise de lixo e faz uma revelação surpreendente. Febre amarela nos arredores de Viena, de quem é a culpa? Temos uma opinião e temos uma boa notícia para os pescadores no Namibe. Fique connosco para ouvir os pormenores e as revelações destas e outras reportagens. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. Vários ataques suicidas deixaram pelo menos 25 mortos na cidade de Bodo, na fronteira entre os Camarões e a Nigéria, esta segunda-feira. As autoridades locais disseram à agência de notícias Reuters que pelo menos 4 homens-bomba fizeram-se explodir numa área que tem sido alvo de vários ataques do grupo extremista islâmico Boko Haram. Um desses atacantes suicidas protagonizou o ataque no mercado no centro da cidade, enquanto os outros fizeram explodir em pontos próximos à entrada e saída da cidade. Não houve até agora qualquer reivindicação dos atentados, mas as autoridades apontam o dedo ao Boko Haram. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados e os seus parceiros apelaram para mais de 500 milhões de dólares para fornecer ajuda de emergência a centenas de milhares de pessoas que fugiram de conflitos na Nigéria e na República Centro-Africana. Enquanto as atenções estão centradas na crise de refugiados da Síria, o mundo parece ter esquecido os conflitos que assolam a Nigéria e a República Centro-Africana. As Nações Unidas indicam que 250 mil nigerianos fugiram para os países vizinhos para escapar aos ataques brutais do Boko Haram. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse hoje no Laos, onde iniciou uma visita, que aguarda a qualquer momento o anúncio da data do início das negociações de paz na Síria. As Nações Unidas estão a desenvolver esforços para colocar numa mesma mesa em Genebra o governo e membros da oposição. As negociações deveriam ter começado hoje, mas foram adiadas à última hora por desentendimentos sobre quais os participantes à mesma. John Kerry reconheceu ser melhor esperar mais alguns dias para garantir o sucesso das negociações, em vez de começar um processo que pode desmoronar no primeiro dia. Várias regiões da zona leste dos Estados Unidos continuam semi-paralisadas depois do histórico nevão do fim de semana que afetou dezenas de milhões de americanos. Aqui em Washington, o governo federal encerrou hoje as suas portas. Os transportes públicos estão a funcionar apenas parcialmente devido à tempestade. Em muitas zonas, as escolas estão também encerradas e os aeroportos apenas começaram agora a reabrir parcialmente as suas pistas. A tempestade causou a morte de pelo menos 24 pessoas nas cidades mais afetadas, nomeadamente Washington, Baltimore e Nova York. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos com uma breve notícia sobre o julgamento de Julino Kalu Peteka, o líder da seita A Luz do Mundo. Julgamento esse que está a decorrer no Uambo, ele está a ser julgado com outros apoiantes. O julgamento de Kalu Peteka e 9 dos seus seguidores continuou com efeito hoje no Tribunal Provincial de Luanda, com o juiz-presidente Afonso Pinto a tentar conhecer os mais de 100 membros da seita A Luz do Mundo citados na acusação pelo Ministério Público. O magistrado confrontou Kalu Peteka com fotos e nomes, tendo o líder da seita identificado, a que ele os conhecia. No período da tarde, estava previsto ser ouvido 6 efetivos do Serviço Provincial de Investigação Criminal do Uambo que realizaram a reconstituição dos confrontos. Foi igualmente chamado pelo Tribunal o representante do Ministério Público junto à investigação criminal no Uambo, que instruiu o processo, em consequência do levantamento de um incidente de falsidade interposto pelo advogado David Mendes. Entretanto, em Luanda, o reinício do julgamento dos 17 ativistas, acusados de rebelião e de prepararem um golpe de Estado, foi adiado mais uma vez, depois de nenhum dos mais de 50 declarantes ter comparecido na sessão marcada para hoje. Cenário semelhante tinha acontecido a 11 de janeiro, no recomeço do julgamento suspenso a 18 de dezembro, o que obrigou o juiz a voltar a adiar a audiência para hoje. A próxima sessão está prevista para amanhã, mas não há garantia que as testemunhas, na maioria ligadas ao governo, compareçam. Coque Mukuta.
Para o advogado de defesa de vários ativistas, Luiz de Nascimento, a culpa da não comparência dos mais de 50 declarantes ao julgamento dos 17 ativistas é do juiz Januário Domingos José. O advogado diz que o adiamento de hoje foi inesperado porque nem mesmo a sessão foi aberta, o que impediu a defesa de questionar a identidade dos declarantes notificados.
O meritíssimo juiz, portanto, são responsáveis por essas ausências, né? Portanto, por essa não realização, o que é estranho, porque nós temos arguidos que estão, continuam detidos, né? Portanto, mesmo domiciliariamente, mas continuam detidos, e a lei, portanto, assegura que, nesses casos, que haja um tratamento célere e prioritário. Portanto, não se pode arrastar indefinidamente esta situação, portanto, lesando ostensivamente, portanto, os direitos, liberdades e garantias dos arguidos.
Luiz de Nascimento afirma desconhecer-se suposto autor do vídeo usado pela acusação, Agatão Kamate, terá sido notificado.
Não, sinceramente que não sei, né? Porque, aliás, é a segunda vez que vamos a julgamento e contamos com declarantes notificados e ninguém aparece, portanto. Sinceramente, eu acho que a questão que se coloca é se são ou se tem, se há notificações ou não, né?
Quanto às consequências, o advogado não acredita que os cidadãos que não atendam à convocação do tribunal fiquem impunes.
Não acredito que a ordem dos tribunais, portanto, sejam pura e simplesmente ignoradas, né? E que o próprio tribunal não reaja, portanto, perante essas ausências. Portanto, a questão que eu me coloco é se há mesmo notificações ou não.
De recordar que entre os declarantes estão todos os membros do suposto Governo de Salvação Nacional, divulgado nas redes sociais e que tem como presidente José Julino Kalu Peteka, que está a ser julgado no Uambo. A Voz da América sabe que muitos membros citados no tal governo não foram notificados. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E a cidade de Luanda está a assinalar mais um aniversário. A data coincide este ano com a recente nomeação de um novo governador, General Higino Carneiro. Os dois maiores partidos da oposição, a UNITA e a Casa CE, duvidam que isso resulte em algo de novo. O Manuel José ouviu os dois partidos.
O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Alberto da Costa Júnior, diz que Luanda não tem muitos motivos para celebrações.
Uma grande urbe hoje um pouco envergonhada, com muitos problemas, saneamento básico inexistente, problemas do lixo que nos tem trazido imensas mortes, problemas graves de doenças, de surtos que não param. A preocupação desta cíclica mudança de governador. Aquilo que se vai vendo é que não há uma política claramente definida para governar. nação.
A questão do plano o diretor metropolitano de Luanda, entregue à empresa da filha do Presidente da República, também foi mencionado por Adalberto Júnior.
Mesmo este novo plano de ordenação da cidade, nós não vimos nenhum concurso público, nós estamos a ver uma pessoa ligada familiarmente ao Presidente da República assumir a responsabilidade e a tutela da empresa que ficou com estes direitos. Estamos a ver funções do Estado entregues a empresas privadas pagas bilionariamente, os atos de boa governação e de transparência pisados, cerca de US$1 bilhão anual destinado a uma destas empresas, numa altura em que o país não tem dinheiro, numa altura em que o cidadão está empobrecido, em que mais de 50% do valor do salário está perdido. Como é que o Estado dota empresas de valores bilionários tirados dos cofres públicos quando estes fundos não são investidos no interesse direto do cidadão?
Abel Chivukuvuku visitou no fim de semana o bairro Pia Marta, no Quilamba Quiache, e num diálogo com os moradores deixou uma mensagem sobre o que pensa do novo governador de Luanda.
O governo decidiu trazer para Luanda um novo governador, porque a situação estava muito caótica. Esperamos que o general Gino Carneiro tenha pena do povo e faça alguma coisa. Mas eu já sei que não vai conseguir, porque o regime é o mesmo. Mudam pessoas, mas o governo é o mesmo.
O presidente da Casa CE perguntou à comunidade de Pia Marta se já tinham recebido a visita de José Eduardo dos Santos, para concluir que...
O nosso mais velho, o nosso presidente, não quer saber dos angolanos. Quem não conhece o teu sofrimento não pode resolver o teu problema.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora para Benguela, onde o governador provincial fez algo, uma revelação, algo surpreendente. Disse que as empresas de recolha de lixo nas grandes cidades da província não são pagas desde 2014. Ele diz que a situação de lixo vai, portanto, agravar-se se não houver uma maior comparticipação da população. Isso provocou uma reação de um partido da oposição, a Casa CE. João Marcos.
A zona alta do Lobito, com uma comunidade a alertar para o risco de cólera, é o caso mais evidente, mas são as quatro cidades do litoral da província de Benguela abraços com o problema do lixo. Isaac dos Anjos, em semana de desabafos, por força de irregularidades nos concursos públicos e da fuga de informação, não podia ter sido mais contundente.
Nós estamos sem pagar as empresas desde junho do ano de 2014. Por conseguinte, não é de admirar que de um momento para o outro as empresas deixem totalmente de fazer a recolha do lixo por incapacidade financeira. Significa dizer que se a comunidade não coparticipar, a tarefa vai sobrar, vai resultar num aumento de acúmulos de lixo, consequentemente endemias e a lamentação pelos cotovelos de um estado lastimoso em que se vão converter as nossas urbanizações.
Ainda em relação aos prejuízos causados pelas chuvas, o governador de Benguela endereçou recados a titulares de administrações municipais.
Não é normal, todos os anos, a Baía Farta, o Dombe Grande, na mesma localidade, no mesmo ponto, se manifestem os mesmos problemas. Na Catumbela, todos os anos, nos mesmos pontos, se manifestam os mesmos problemas. E assim por diante. Portanto, há que tomar alguma medida, não apenas corretiva, mas definitiva.
As palavras de Isaac dos Anjos mereceram uma reação da Casa CE. De visita a Benguela, o secretário-geral, Lionel Gomes, afirmou que a comparticipação da população não resolve o problema. São as autarquias, segundo refere, a fórmula para a resposta à má governação.
Não vale a pena alguém estar lá em cima na cidade alta, em ares condicionados, em manjares pomposos, e depois pensar que no Lumalanguimbo tem que ser feito daquela maneira quando não conhece sequer onde é que fica o Lumalanguimbo. Já a população do Lumalanguimbo, havendo autarquias locais, eles participam ativamente na vida da coisa pública a partir do seu local de residência. Mas o MPLA escusa-se, tem medo. E tem medo por quê? Porque interessa ao poder concentrado do Todo-Poderoso, graças ao camarada presidente, tudo se deve ao camarada presidente. Quando se nós descentralizássemos todo este poder alicerçado numa só pessoa e todos nós pudermos participar, aí sim.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Lixo e falta de higiene podem provocar epidemias, como ouvimos há momentos. Várias pessoas já morreram em Viana, nos arredores de Luanda, como resultado de um surto de febre amarela. O governo diz que a epidemia foi confirmada por testes enviados para a África do Sul e parece ser o resultado de fracas condições do ambiente. Mas um especialista diz que isso não é toda a história. Falta de o falhanço de um programa de vacinação é também responsável. Venâncio Rodrigues.
Este surto afetou até o momento pelo menos mais 16 pessoas, a 3 das quais permanecem internadas em unidades hospitalares de Luanda. As vítimas mortais tinham entre 20 e 46 anos e o primeiro óbito registrou-se a 5 de dezembro com um cidadão da Eritreia, segundo o governo. As autoridades atribuem o surto ao aumento das chuvas e das temperaturas, aliado ao suficiente saneamento básico. Mas o especialista em saúde pública, Maurílio Luiele, diz que as causas estão na falência que se registra no sistema de saúde pública. O médico angolano disse à Voz da América que a febre amarela nunca foi erradicada no país, mas sempre esteve controlada através de programas alargados de vacinação que, entretanto, começaram a enfraquecer nos últimos anos.
Se as pessoas fossem vacinadas todas, não haveria o risco de surgimento deste surto, apesar das condições ambientais adversas. E, novamente, um claro exemplo da falência da saúde. A febre amarela é perfeitamente prevenível pela vacina.
Maurílio Luiele considera que, pelas mesmas razões, o país está igualmente vulnerável a outras epidemias, como a cólera, que pode eclodir por causa dos amontoados de lixo. O Ministério da Saúde apela à população a reforçar as medidas de higiene após registro de algum óbito, a manter casas e quintais limpos e a destruir os pneus e todos os objetos que possam acumular água da chuva e assim criar mosquitos. Além da comunicação imediata à unidade de saúde mais próxima dos casos suspeitos, a população é ainda aconselhada a manter limpos os reservatórios de água e tapados e desinfetados com lixívia. O Ministério da Saúde sublinha que desde dezembro de 2015 tem vindo a registrar-se o aumento de ocorrência de casos de doença caracterizada por febre, itrícia e sangramento ou não em qualquer parte do corpo, tendo já resultado em alguns óbitos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Cabo Verde anunciou que vai passar a exigir o cartão de vacina internacional a cidadãos que cheguem de países endémicos ou com casos confirmados de febre amarela, como Angola. O diretor nacional de saúde de Cabo Verde, Tomás Valdez, diz que as medidas estão a ser tomadas tendo em conta a proximidade em termos de mobilidade de pessoas entre Angola e Cabo Verde e pelo facto de Cabo Verde possuir o mosquito vetor da doença. Aqui ainda uma referência ao facto de Angola ter terminado o seu mandato como presidente do chamado processo de Kimberley, que controla a venda de diamantes de modo a assegurar que não servem para alimentar conflitos. Na sexta-feira passada foi aprovada uma resolução nas Nações Unidas que aborda requisitos básicos para a venda de diamantes entre os países através da internet. O presidente cessante do processo foi Francisco Campos, que falou à Rádio das Nações Unidas.
Acreditamos que isto fica mais uma vez nos anais da história como uma valiosa contribuição da República de Angola para, digamos, as ideias que movimentam o mundo e que constituem, digamos, pilares para o estabelecimento da paz e da estabilidade no mundo.
Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o sul, para o Namibe, para uma boa notícia para os pescadores artesanais. No fim de semana abriu o primeiro terminal de combustíveis subsidiados para o seu uso. O Armando Chicoca diz-nos que mais terminais do género vão abrir de novo como parte de um programa do governo local para incentivar a pesca. Armando.
A abertura do primeiro terminal de combustíveis subvencionados para a pesca artesanal aconteceu no passado sábado na comuna pescatória da Lucira, onde, contrariamente ao preço de 60 kwanzas o litro de gasolina praticado nas bombas de combustíveis, os pescadores vão comprar ao preço de 150 kwanzas. O mesmo vai acontecer com o gasóleo, que deverá custar 130 kwanzas. Os pescadores artesanais dizem que, não obstante a subvenção estar apenas na ordem de 5 kwanzas por litro, o mais gratificante foi mesmo a colocação do terminal de combustíveis mais próximo dos pescadores.
Eu sou Avelino de Castro Xavier. O benefício é muito maior. Nós estávamos habituados a comprar a gasolina na nossa antiga bomba. E esta bomba, de vez em quando, o reservatório tem combustível e a bomba não puxa. É muito benéfico para nós. O despesa vai reduzir, vai reduzir tudo. Daqui para diante, nós, como pescadores artesanais, estamos bem abastecidos.
A Voz da América soube que dois outros terminais de 50 mil litros a cada de combustíveis subvencionados serão instalados nos próximos dias nas sedes dos municípios do Namibe e do Tomba, respectivamente. O presidente da Pesca Industrial, Mário Luís França de Farias, fala dos procedimentos, rigor e disciplina a ser observado pelos beneficiários.
Portanto, aqui os pescadores artesanais vão adquirir a gasolina a 155 kwanzas, portanto 5 kwanzas mais barato que na bomba, e o gasóleo vai ser a 130 kwanzas, né? De qualquer maneira, isso tem alguns critérios, né? Vamos com certeza atender já dentro deste princípio, mas depois vamos sensibilizando os nossos pescadores para que é importante que eles tenham toda a sua atividade devidamente legalizada. Os registros juntos da capitania, as licenças para cotas de pesca, a prestação dos dados estatísticos para que depois tenham acesso à subvenção do combustível, né?
O governador do Namibe, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, no ato da entrega do referido terminal e das câmaras frigoríficas aos pescadores, garantiu dar continuidade ao processo de reestruturação do setor das pescas, por formas a província a contribuir para a segurança alimentar com o produto do mar.
O setor, como toda a gente sabe, está a ser recuperado. Graças a Deus estão a surgir novas unidades. A associação está cada vez melhor organizada. Os seus associados entenderam este ano fazer este almoço de confraternização e nós, como parceiros, estamos aqui para solidariamente trabalhar com eles. Nas várias vertentes. É também na reconstrução do próprio setor. Mais importante do que isso, nós estamos a apostar na reindustrialização do setor. Estão a surgir novas unidades na província. Dentro desse pacote, naturalmente, estamos a trabalhar também para facilitar a ação daqueles que vivem da faina.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Tchana 2016, Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam no continente, está a decorrer no Ruanda. Angola terminou hoje a sua participação com uma vitória sobre a Etiópia 2-1, ficando assim em terceiro lugar com 3 pontos, uma vitória, duas derrotas. Adeus. Por outro lado, República Democrática do Congo e Camarões estiveram frente a frente para discutir o primeiro lugar do Grupo B, este grupo, portanto. Camarões bateu o Congo por 3-1, ascendeu ao topo do grupo com 7 pontos. Congo ficou com 6. No fim de semana, no Grupo A, Ruanda e Costa do Marfim qualificaram-se. Ruanda perdeu com Marrocos por 4-1, mas marroquinos não passaram porque Costa do Marfim deu a mesma receita ao Garbão, 4-1 na classificação. Ruanda soma 6 pontos, Costa do Marfim 6, Marrocos 4, Gabão 1 ponto. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal. Os três do topo ganharam. O atual líder, o Sporting, bateu o Paços de Ferreira por 3-1. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Entrar na segunda volta com 5 pontos de avanço, com 2 de avanço do segundo, nunca pensei. Pensei em andar ali na luta, não é? É melhor que aquilo que a gente previa. Vamos ter, como nós, como todas as equipas que estão na frente do campeonato, vão perder pontos, vão ter percalços. E quando não se ganha, tem-se continuar a acreditar. Espero que o Sporting não tenha esse problema, ganhe sempre. Mas precisamos dos adeptos sempre nos bons e naqueles momentos que não forem tão bons.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica, que bateu o Arouca por 3-1. Atenções viradas para o terceiro lugar, o Porto, com o novo treinador José Peseiro a fazer a sua estreia e a dizer que gostou do que viu dos seus novos pupilos, mas que há coisas a modificar quando os treinos recomeçarem amanhã.
Na terça-feira estamos aí para colocar aquilo que é importante e em função das minhas ideias no dia-a-dia, sabendo que tenho um grupo muito disponível para seguir ideias que são diferentes neste momento. Como disse na apresentação, nem melhores nem piores, são outras ideias que nós queremos implementar e sinto esse potencial para podermos crescer.
Era José Peseiro, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona jogou mal, ganhou ao Málaga por 2-1. Atlético Madrid e Real Madrid empataram. Real empatou com o Betis a uma bola, Atlético empatou com o Sevilha a 0 bolas. Na classificação, Barcelona tem 48 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid. Real tem 44, mas Barcelona tem menos um jogo. Em Inglaterra, o conto de fadas continua. Leicester, que o ano passado lutou para não ser despromovido, está isolado no topo da classificação, beneficiando da derrota este fim de semana do Arsenal em casa frente ao Chelsea por 1-0. Leicester deu 3 ao Stoke City. Manchester City empatou com o West Ham a 2 bolas. Leicester está no topo, com mais 3 pontos que o City e o Arsenal e mais 5 que o Tottenham, em quarto. Na Alemanha, o campeonato recomeçou após uma interrupção de férias por 1 mês. Bayern de Munique, Somersega, bateu o Hamburgo, está no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e 16 sobre o terceiro, o Hertha Berlim. Em Itália, os 3 primeiros ganharam. Napoli continua no topo com 47 pontos, seguido do Juventus com 45 e Fiorentina com 41. Vamos agora para a Austrália, prossegue o aberto de ténis, onde hoje houve uma surpresa, por assim dizer. O canadiano Milos Raonic, 14º no ranking mundial, bateu o suíço Stanislas Wawrinka, 3-2, 6-4, 6-3, 5-7, 4-6, 6-3. Foram precisas quase 4 horas, muito trabalho. O número 2 do ranking mundial, o britânico Andy Murray, esse não teve problemas. Bateu o australiano Bernard Tomic, 3-0. Os 2 dos presidentes mais antigos da África, Zimbábue e Guiné Equatorial, defenderam a entrada de 2 países africanos como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Álvaro Lugera de Andrade.
Os 2 chefes de Estado encontraram-se em Harare antes da Assembleia Geral da União Africana, que se realiza no final do mês para acertar posições, como explica o próprio presidente do Zimbábue e em exercício da União Africana, Robert Mugabe. Na véspera da reunião da União Africana, ele veio para discutirmos a nossa posição a respeito de vários assuntos. A questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas é um desses assuntos e temos uma posição comum, bem como sobre a paz, terrorismo e segurança em África, disse Mugabe.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vai estar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com Eric Clapton, Knock on Wood.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 25 de janeiro de 2016. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, conversações de paz podem começar em breve, diz o secretário de Estado americano. Ataques do Boko Haram na fronteira entre os Camarões e a Nigéria fazem 25 mortos. Estados Unidos, vastas regiões da costa leste continuam semi-paralisados por causa do nevão. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Misha Dubinsky, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau. O presidente guineense iniciou esta segunda-feira uma série de contactos com partidos políticos, organizações da sociedade civil e personalidades várias na tentativa de encontrar uma solução para a crise política que se arrasta desde que, em agosto, o próprio José Mário Vaz demitiu o governo PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Hoje, José Mário Vaz reuniu-se com o Movimento pelo Desenvolvimento, Plataforma Nacional das Organizações da Sociedade Civil, Associação das Mulheres Juristas e outras organizações juvenis. Para amanhã, o presidente vai falar com os partidos políticos com assento parlamentar a partir das 15 horas. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
Sob um forte dispositivo de segurança da Polícia de Ordem Pública, reforçada pelos elementos da Guarda Nacional, a sessão de hoje ficou paralisada quando este grupo dos 15 e os que deviam substituí-los marcaram presença no hemiciclo, bloqueando assim os trabalhos. O presidente da ANP, Cipriano Kassamá, decidiu suspender a sessão, alegando falta de condições, uma decisão que mereceu a imediata resposta do PRS, que se juntou ao grupo dos 15. Neste momento, na ausência de um termo qualificativo que descreva o caráter da reunião no Parlamento entre os deputados opostos à decisão de Cipriano Kassamá, o PAIGC retirou-se e já reagiu aos acontecimentos em curso. Para o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, a decisão em substituir os deputados é irreversível, quando para a oposição é inconstitucional. Preocupado com a situação política vigente, um grupo de cidadãos, na maioria jovens intelectuais, denominado Movimento de Cidadãos Inconformados, estiveram hoje à frente do Parlamento guineense para apelar à resolução da atual crise política. Dizem que seus votos representam um direito e a legitimidade para exigir dos atores políticos uma maior responsabilidade na condução dos destinos do país.
Nós vimos que os nossos deputados não estão a corresponder com as nossas expectativas. Por isso viemos cá lhes pedir que tomem em conta a nossa preocupação e que não tomem em conta as suas preocupações e seus interesses. Importante é manifestar aquilo que estamos a sentir, mas esperamos que vão nos ouvir e vão tomar em conta aquilo que estamos a crer. Eu sou cidadão, tenho direito. Quem é um jornalista? Veja lá. Os deputados, quando tomam as decisões, não vêm ter com os cidadãos. As decisões que estão a tomar agora lá dentro devem reportar aquilo que é a nossa pretensão enquanto eleitores.
A situação mantém-se tensa, com consequências imprevisíveis. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Moçambique, o Aeroporto Internacional de Nacala poderá começar a receber voos vindos de outras partes do continente africano e do mundo ainda este ano, tal como refere de seguida Francisco.
O aeroporto de Nacala foi inaugurado a 13 de dezembro de 2014. É o mais moderno do país. Foi construído de raiz. Um investimento de 220 milhões de dólares americanos que permitiu construir o aeroporto com a segunda maior pista de Moçambique, depois do de Maputo. Pista que tem 3.100 metros de comprimento e 60 de largura de área pavimentada que permite voos até 4.500 milhas náuticas, até um Airbus 380 que pode transportar entre 600 a 800 passageiros, pode aterrar em Nacala. Já ganhou o prémio de melhor infraestrutura turística arquitetónica de África e que vai concorrer a nível mundial com outros aeroportos por causa da sua arquitetura. E mercê do certificado passado pelo Instituto Nacional da Aviação Civil, a 16 de dezembro do ano passado, o aeroporto já está apto a receber voos internacionais.
Também dizer, e é muito importante, dizer que o aeroporto de Nacala tem um leque de incentivos que permitem reduzir os custos operacionais às companhias aéreas. Por exemplo, para os voos domésticos na região norte do país, por exemplo, Nacala Pemba, Nacala Nampula, Nacala Lixinga, Nacala Mocimboa da Praia, há um desconto de 50% das taxas aeroportuárias. Menos a taxa de passageiros, claro. Adicionalmente, temos para os voos regionais, que vêm dos outros pontos e dentro do país e dos outros pontos na região africana, um desconto desse 25% nas taxas aeroportuárias, como estratégia para que as companhias aéreas possam ter um break-even point mais reduzido e que possam viabilizar os seus voos com menor número de passageiros.
E o Aeroporto Internacional de Nacala poderá começar a receber voos vindos de outras partes do continente africano e do mundo ainda este ano. O presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, Emmanuel Chaves, diz que estão a ser feitos contactos com diversas companhias aéreas estrangeiras e que a resposta é positiva. Simultaneamente, estão a ser tomadas várias medidas administrativas para tornar Nacala um destino mais atrativo. Uma dessas medidas é criar-se uma companhia que seja residente, responsável pela redistribuição do tráfego que chegar àquela cidade portuária do norte de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. E voltamos à Guiné-Bissau. Como dizíamos há pouco, o presidente guineense iniciou nesta segunda-feira uma série de contactos com partidos políticos e organizações de sociedade civil e personalidades para tentar encontrar uma solução para a crise política que se arrasta desde agosto passado. Lácer Kassamá tem as últimas.
O presidente da República concentrou hoje a sua agenda nos esforços para encontrar uma saída à atual crise política na Guiné-Bissau. É no dia em que um forte dispositivo policial foi instalado na Assembleia Nacional Popular com a ordem expressa de impedir a entrada a qualquer deputado da nação. Uma medida das autoridades policiais, enquanto prosseguem esforços de bons ofícios visando encontrar uma alternativa à crise. É que hoje, por exemplo, José Mar Vaz esteve reunido com organizações da sociedade civil guineense, encontro durante o qual, além da análise da situação política vigente, as opções, mesmo que sejam circunstanciais, para a solução dos problemas políticos da atualidade, foram apreciadas pelas partes. Se ou não o propósito, o facto do Presidente da República iniciar tais consultações, devendo amanhã ouvir os partidos políticos com assento parlamentar, diga-se que é o pronúncio que visa derrubar o Executivo. Uma aparente intenção com o outro desenvolvimento do PIS de ciências aliados, instituídos em partidos políticos e agrupados no Fórum de Concertação Política para a Defesa da Democracia, assegura que vai dirigir-se à Justiça numa antecipação às alegadas movimentações políticas que visam derrubar o governo liderado por Carlos Correia. Seja como for, nos encontros com organizações da sociedade civil, transpiraram-se informações, as quais apontam que o chefe do Estado guineense não assumiu abertamente qualquer alternativa à crise que passa pela dimissão do governo, liderado por Carlos Correia, ou pela dissolução do Parlamento. São duas possibilidades postas à mesa das discussões entre os principais protagonistas da vida pública nacional. Na Kassamá, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América. No termo da visita de três dias que efetuou a Cabo Verde, o presidente de São Tomé e Príncipe defendeu o reforço da cooperação entre os dois países na área da formação e especialização dos recursos humanos. Manuel Pinto da Costa, numa entrevista à Voz da América, destacou também a necessidade de diálogo permanente entre os diferentes atores políticos e a sociedade para o reforço do sistema democrático e o desenvolvimento no arquipélago. Eugénio Teixeira.
O chefe de Estado São Tomense insistiu ontem no encontro com a comunidade radicada em Cabo Verde que o diálogo constitui sempre peça importante para o acerto de ideias que permitam construir pontes para a consolidação democrática e o desenvolvimento do país.
Que democracia e desenvolvimento são dois irmãos gêmeos. Porque se a democracia, tendo em conta o nível cultural geral da nossa população, se a democracia não resolve os problemas e as preocupações das pessoas, as pessoas começam já não a acreditar na democracia. E quando não acreditam na democracia, pode haver o perigo de surgimento de outras coisas. Portanto, isso é claro. A democracia não pode ser um assunto para ser debatido somente por intelectuais. A democracia vem para resolver o problema das pessoas. Se não resolve o problema das pessoas, as pessoas começam a não saber qual é o interesse que tem a democracia. É isso que eu quis dizer em Santo Bé. O quanto ao diálogo. O diálogo tem que ser permanente na nossa terra. Sem diálogo não é possível isso. Mesmo que um partido tenha maioria absoluta, se ele não abrir espaço de diálogo, e mais, partidos que têm maioria absoluta devem ser mais, devem estar suficientemente abertos, sabe, para poderem beneficiar das sabedorias dos outros.
Outra questão que preocupa o presidente de São Tomé e Príncipe é o trabalho da comunicação social, sobretudo os órgãos públicos. Manuel Pinto da Costa afirma que os partidos de oposição praticamente não têm voz nos canais de informação do Estado, situação que espera seja alterada, porquanto, segundo o mais alto magistrado São Tomense, sem uma imprensa livre, o exercício democrático no país fica condicionado.
A imprensa, o problema que nós temos em São Tomé é que os partidos políticos quase não têm acesso a...
Os órgãos públicos da comunicação.
Ah, não têm.
Mas enquanto Presidente da República vai bater para que isso mude?
Pois tem sido sempre o meu combate. Tem sido sempre o meu combate. Mesmo antes de 2011, mesmo como cidadão normal, eu vou me bater sempre para que realmente São Tomé e Príncipe, aí no Golfo da Guiné, possa ser um país democrático, uma referência para ajudar os outros países.
Na entrevista concedida à Voz da América, o presidente Pinto da Costa falou também da necessidade de se reforçarem os mecanismos de cooperação entre os Estados da sub-região e outros países parceiros, nomeadamente os Estados Unidos da América, visando o reforço da segurança no Golfo da Guiné.
E nós precisamos de ter uma colaboração de países amigos, exato, que tenham interesse na zona, não somente na zona, mas que se preocupam com os problemas de segurança a nível mundial. Precisamos do apoio para fortalecer as nossas instituições a nível do Golfo de Guiné. E no caso de São Tomé e Príncipe, precisamos de uma cooperação muito mais intensa com países como os Estados Unidos da América, por exemplo, exato, para melhor organizar os nossos serviços de segurança. Sabe que, neste momento, os jihadistas estão um pouco por toda a parte e a nível do continente africano e torna-se necessário que os países africanos estejam devidamente preparados e apetrechados para realmente conter essa onda que nós estamos a assistir agora.
O presidente Manuel Pinto da Costa disse que regressa ao seu país bastante satisfeito com a forma como as instituições cabo-verdianas funcionam, exemplo que espera seja também seguido em São Tomé e Príncipe. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência americana têm vindo a levar a cabo as suas campanhas e a participar em debates com os seus rivais, de modo a fazerem vingar os seus pontos de vista. Finalmente, dentro de precisamente uma semana, os eleitores vão poder pronunciar-se acerca das suas escolhas. É o início das chamadas eleições primárias e assembleias de voto, onde, Estado a Estado, os americanos vão escolher os seus candidatos preferidos. O processo inicia-se, portanto, a 1 de fevereiro, no estado de Iowa, e os eleitores, tanto democratas como republicanos, começarão o processo de seleção que culminará com as convenções dos dois partidos a realizarem-se em julho que vem e nas quais serão determinados os dois candidatos às eleições presidenciais americanas de novembro próximo. Do lado dos democratas, as últimas sondagens indicam que a antiga secretária de Estado Hillary Clinton se encontra virtualmente empatada no estado de Iowa com o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. O antigo governador de Maryland, Martin O'Malley, segue num distante terceiro lugar. Quanto aos republicanos, o bilionário Donald Trump e o senador Ted Cruz lideram destacadamente no estado de Iowa e as últimas sondagens dão a Trump uma ligeira vantagem. Aqui em Washington, Voz da América. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados e os seus parceiros apelaram para mais de 500 milhões de dólares para dar ajuda de emergência a centenas de milhares de pessoas que fugiram a conflitos na Nigéria e na República Centro-Africana. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
Os fundos solicitados destinam-se igualmente às comunidades que prestam assistência aos refugiados. Enquanto as atenções estão centradas na crise de refugiados da Síria, o mundo parece esquecido dos conflitos que assolam a Nigéria e a República Centro-Africana, duas das maiores crises humanitárias em África. As Nações Unidas indicam que 250 mil nigerianos fugiram para países vizinhos para escapar aos ataques brutais dos militantes do Boko Haram. A instabilidade e a violência na República Centro-Africana forçou quase 500 mil de pessoas a fugir através das fronteiras. O novo apelo da ONU destina-se a ajudar aqueles refugiados, bem como as comunidades que os acolhem no Níger, no Chad, nos Camarões, na República Democrática do Congo e na República do Congo. O porta-voz da Agência de Refugiados, Adrian Edwards, indicou à Voz da América que o apelo vai fornecer proteção aos refugiados, bem como acudir às necessidades diárias.
And also too, looking at issues that normally don't get much public attention, such as education and life.
Tem-se em consideração questões que normalmente não têm muita atenção pública, como a educação e a qualidade de vida. Edwards referiu que estas duas crises humanitárias não devem ser esquecidas, bem como as vítimas dos conflitos que continuam a sofrer. Infelizmente, diz ele, a Nigéria e a República Centro-Africana têm estado fora das atenções internacionais. Trata-se de problemas regionais que provocam refugiados para os países vizinhos, Edwards refere. Países como os Camarões assistem à chegada de refugiados tanto da Nigéria como da República Centro-Africana. Edwards precisa ainda que estas crises necessitem de ser resolvidas adequadamente.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Continua sintonizado, portanto, com a nossa emissão em português. Temos aqui um pequeno pormenor técnico pela frente. Vamos, portanto, passar dentro de momentos uma reportagem sobre a Organização Mundial de Saúde. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, apelou para que sejam tomadas rapidamente ações contra epidemias de doenças emergentes, tais como o Ebola. Na abertura da sessão do Comitê Executivo daquela agência da ONU, Chan advertiu que as ameaças à saúde pública global requerem colaboração urgente nos meses que se seguem. A diretora da OMS disse perante 1 milhão de delegados que foram extraídas duras lições da epidemia de Ebola, que matou mais de 11 mil pessoas na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. No início da epidemia, a OMS reagiu lentamente, o que permitiu o alastramento sem precedentes do vírus antes de serem tomadas as medidas capazes de conterem o surto de Ebola. Depois de analisar os erros cometidos e de procurar conselhos junto de peritos, a OMS iniciou um processo de reforma que, segundo Margaret Chan, vai mudar o modo como aquela agência internacional responde a surtos epidémicos e a outras emergências sanitárias.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world can have global repercussions.
O Ebola ensinou-nos que um surto em qualquer parte do mundo pode ter repercussões globais. No mundo profundamente interligado, surtos localizados são uma coisa do passado. Concluímos com este surto de Ebola que a existência de fortes infraestruturas de saúde nos países vulneráveis são a primeira linha de defesa contra doenças infecto-contagiosas.
Segundo Margaret Chan, na sequência da epidemia de Ebola, as autoridades sanitárias estão mais alerta para possíveis surtos de outras doenças. Referiu que o trabalho de detecção dessas doenças torna-se especialmente problemático nos países em desenvolvimento e nas economias emergentes. A responsável da OMS salientou o alastramento explosivo do vírus Zika para novas regiões com pouca imunidade por parte das populações locais. O vírus Zika, que está a afetar particularmente o Brasil, é transmitido por mosquitos e pode causar problemas neurológicos em recém-nascidos. Chan advertiu ainda para a questão da crescente resistência dos micróbios aos antibióticos e disse que o mundo deve também estar alerta para as consequências sanitárias das alterações climáticas, pondo em destaque a possibilidade de surtos de maiores dimensões de dengue e de cólera. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Hoje apresentamos o último capítulo de uma série que temos vindo a passar aqui na Voz da América acerca das diásporas dos países e dos lusófonos aqui na América. Apesar de continuar a ser o terceiro país do mundo com mais portugueses imigrados, os Estados Unidos são hoje em dia um destino secundário da imigração portuguesa. Na última década, segundo o Observatório da Imigração, entraram anualmente naquele país 1000 portugueses em média. A Nova Inglaterra é a mais pujante comunidade dos países de língua portuguesa e o Álvaro Luz Andrade tem mais pormenores.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegaram ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
A maioria dos portugueses imigrados na Nova Inglaterra destaca-se no mercado privado, nomeadamente no comércio. Os sabores e cheiros portugueses dominam várias cidades, como New Bedford, Providence, Dartmouth, Fall River e muitas outras. Nos últimos 50 anos, é uma comunidade que tem mudado, mas ainda há muitos setores que continuam a não se integrar na sociedade americana, como diz a jornalista Maria José, radicada em New Bedford.
Vês a teimosia de não se quererem inserir a comunidade americana e manter-se à parte e fazer vida ainda quase relacionando-se só com a comunidade portuguesa.
Um dos elementos que continua a ligar a comunidade é a língua, mas ela pode estar em causa, de acordo com aquela profissional de um jornal. Maria José diz que em 50 anos não se falará mais português na Nova Inglaterra.
Há muitos esforços a serem feitos para passar a cultura aos filhos. Há muitos clubes e organizações que estão realmente trabalhando de uma forma incansável. E eu diria que mais 50 anos, já não se vai ouvir o português a ser falado em lojas, que vai talvez ser falado em casa, mas não lá fora.
O diretor do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts, João Parasqueva, tem opinião contrária. Ele considera que a língua é um ativo importante da comunidade lusófona na região da Nova Inglaterra.
Coloca o dedo na ferida. Apesar de não fala-se português, fala-se crioulo, a questão é esta, é não perdermos a luta e o argumento de que é preciso falar mais.
Na ótica do professor João Parasqueva, não se pode analisar a comunidade portuguesa, tanto do Portugal continental como dos Açores, em particular na região, sem interligar com a comunidade cabo-verdiana, cuja presença é muito forte e bastante marcante, mas também, diz, com a brasileira, que começa a ganhar espaço.
São comunidades completamente disposicionais, difusas, misturadas. E, portanto, a melhor maneira de interpretá-las é realmente fugir de conceitos como aquele que me propõe, uhum, que é uma comunidade velha ou nova, porque as comunidades, em primeiro lugar, a comunidade muito robusta, muito, muito dinâmica, e isso implica que não é uma comunidade velha, pelo contrário, é uma comunidade que se rejuvenesceu, que é nova, com novos contornos, é evidente.
Vários são os portugueses presentes na vida política e social americana, desde deputados estaduais, vereadores e até presidentes da Câmara, como é o caso mais recente de Jaziel Correia, em Fall River, ele que é filho de um cabo-verdiano e de uma portuguesa. Mas para Parasqueva, é preciso fazer muito mais, e o melhor caminho é a educação.
A educação é o grande equalizador social, e é pela educação que se vai conseguir com que membros da nossa comunidade ocupem, já os temos, mas precisamos de mais. Em lugares-chave, em instituições de ensino superior, em instituições de ensino não superior.
A comunidade portuguesa, no entanto, não se limita aos que emigraram. Entre a população de luso-americanos, contam-se mais de 1 milhão de descendentes das várias gerações de imigrantes portugueses, quase todos nascidos nos Estados Unidos.
E tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Tchana 2016, Taça das Nações Africanas, mas só para jogadores que jogam no continente, está a decorrer no Ruanda. Angola terminou hoje a sua participação com uma vitória sobre a Etiópia 2-1, ficando assim em terceiro lugar com 3 pontos, uma vitória, duas derrotas. Adeus. Por outro lado, República Democrática do Congo e Camarões estiveram frente a frente para discutir o primeiro lugar do Grupo B. Este grupo, portanto, Camarões bateu o Congo por 3-1, ascendeu ao topo do grupo com 7 pontos. Congo ficou com 6. No fim de semana, no Grupo A, Ruanda e Costa do Marfim qualificaram-se. Ruanda perdeu com Marrocos por 4-1, mas marroquinos não passaram porque Costa do Marfim deu a mesma receita ao Garbão, 4-1 na classificação. Ruanda soma 6 pontos, Costa do Marfim 6, Marrocos 4, Gabão 1 ponto. Vamos agora para o futebol europeu e começamos em Portugal. Os três do topo ganharam. O atual líder, o Sporting, bateu o Paços de Ferreira por 3-1. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Entrar na segunda volta com 5 pontos de avanço, com 2 de avanço do segundo, nunca pensei. Pensei em dar ali na luta, não é? É melhor que aquilo que a gente previa. Vamos ter, como nós, como todas as equipas que estão na frente do campeonato, vão perder pontos, vão ter percalços. E quando não se ganha, tem-se continuar a acreditar. Espero que o Sporting não tenha esse problema, ganhe sempre. Mas precisamos dos adeptos sempre nos bons e naqueles momentos que não forem tão bons.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, com 2 pontos de vantagem sobre o Benfica, que bateu o Arouca por 3-1. Atenções viradas para o terceiro lugar, o Porto, com o novo treinador José Peseiro a fazer a sua estreia e a dizer que gostou do que viu dos seus novos pupilos, mas que há coisas a modificar quando os treinos recomeçarem amanhã.
Na terça-feira estamos aí para colocar aquilo que é importante e em função das minhas ideias no dia-a-dia, sabendo que tenho um grupo muito disponível para seguir ideias que são diferentes neste momento. Como disse na apresentação, nem melhores nem piores, são outras ideias que nós queremos implementar e sinto esse potencial para podermos crescer.
Era José Peseiro, treinador do Porto. Na vizinha Espanha, Barcelona jogou mal, ganhou ao Málaga por 2-1. Atlético Madrid e Real Madrid empataram. Real empatou com o Betis a 1 bola, Atlético empatou com o Sevilha a 0 bolas. Na classificação, Barcelona tem 48 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid. Real tem 44, mas Barcelona tem menos um jogo. Em Inglaterra, o conto de fadas continua. Leicester, que o ano passado lutou para não ser despromovido, está isolado no topo da classificação, beneficiando da derrota este fim de semana do Arsenal em casa frente ao Chelsea por 1-0. Leicester deu 3 ao Stoke City. Manchester City empatou com o West Ham a 2 bolas. Leicester está no topo, com mais 3 pontos que o City e o Arsenal e mais 5 que o Tottenham, em quarto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. O Washington Post destaca os esforços para desenterrar a capital depois do grande nevão que se abateu na costa leste dos Estados Unidos. O New York Times dedica também grande parte da sua primeira página àquela histórica tempestade. Quanto ao Wall Street Journal, dedica a sua atenção às eleições primárias da próxima semana em Iowa. Para as eleições primárias, portanto, para as presidenciais americanas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e o Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Pode aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu limpo, temperatura de 0 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, encontra-se o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Michael Lubinski. Principais temas do dia: o secretário norte-americano John Kerry aguarda anúncio da data de início das negociações de paz na Síria. Vários ataques suicidas causaram pelo menos 25 mortes na fronteira dos Camarões e da Nigéria. O Acnur apela a $500 milhões para ajuda de emergência. 25 de janeiro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A defesa dos elementos da seita religiosa à luz do mundo de José Julino Calupeteca, acusados de homicídio, pediu esta semana em tribunal a audição do secretário de Estado e do segundo comandante-geral da Polícia Nacional face às declarações feitas a quando dos confrontos mortais de abril passado. Em causa estão as afirmações prestadas em 2015 pelo secretário de Estado para a Proteção Civil e Bombeiros, Eugênio Laborinho, e do segundo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe Paulo Gaspar de Almeida. O Tribunal Provincial do Ambo, tal como já tinha acontecido durante a fase de instrução, voltou a rejeitar igualmente o pedido da defesa para reconstituir os factos no local do crime, e a defesa queixa-se de nunca ter sido autorizada a visitar o Monte Sumi, no município da Kaala, no Ambo. O Ministério Público do Ambo refere que as mortes dos agentes da polícia resultaram essencialmente de agressões, com objetos contundentes, inclusive paus, punhais e katanas, às quais alguns polícias responderam com disparos. O jurista Monteiro Cauêué afirma que o julgamento do caso Calupeteca não será justo enquanto os direitos dos acusados forem violados pelas autoridades e considera uma encenação a forma como a mídia pública procura condenar os acusados.
Os governos têm como tarefa trazer à justiça os responsáveis por crimes. Contudo, quando as pessoas são submetidas a julgamentos injustos, a justiça não funciona. Quando as pessoas são torturadas, maltratadas pelos agentes encarregues pela aplicação da lei, quando os inocentes são condenados ou quando os julgamentos são manifestamente injustos, o próprio sistema de justiça perde a sua credibilidade. Ao menos que os direitos humanos sejam respeitados em estabelecimentos prisionais, incluindo as esquadras policiais que detêm os cidadãos. Os centros de detenção são mesmo as próprias esquadras. Portanto, os tribunais sejam humanizados, porque o direito a um julgamento justo é um direito humano básico, pelo qual todos os governos devem primar para dar a sua credibilidade. É um dos princípios universalmente aplicáveis, reconhecido na Declaração dos Direitos Humanos, portanto, adotada pelos governos de todo o mundo desde 1948. E é ainda o marco do sistema internacional dos direitos humanos, pelo que um julgamento criminal só é justo quando os direitos do acusado tenham sido respeitados em todo o processo. São garantias a que todos têm direito antes do início do julgamento. Assiste-se hoje, ou seja, desde a detenção do senhor Carlos Peteca, há uma encenação, que considerei também de algum espetáculo, tanto pelos órgãos de comunicação social, como por vários analistas, que acham que o senhor Carlos Peteca é o culpado da situação que ocorreu no Monte Sume. Não acredito que um líder religioso, tivesse o pensamento de inclusive praticar atos que levasse à dizimação dos seus fiéis, tal como ocorreu no Monte Sume, em que milhares e milhares de cidadãos perderam a sua vida, inclusive os seus parentes, sem direito de os chorar nem os enterrar. Todos os cidadãos têm o direito à liberdade pessoal. A liberdade pessoal tem de ser garantida pelo próprio Estado, porque a prisão só é permitida de acordo com a lei. Não deve ser arbitrária contra o cidadão. Todas as pessoas privadas da sua liberdade têm o direito de contestar a legalidade da sua detenção perante um tribunal e a ter a sua detenção revista regularmente. O direito de julgamento dentro de um prazo razoável, ou a liberdade da detenção. Sabemos que quando os julgamentos são mal feitos ou são encenados, há todo um risco de abuso de direitos humanos. E esse abuso começa no princípio, ou seja, no primeiro momento em que uma suspeita oficial seja levantada contra uma pessoa através da detenção, pré-julgamento, através da detenção, durante todas as apelações, o direito através da imposição de qualquer pena. Nós vimos o senhor comandante adjunto da polícia, vimos o senhor secretário de Estado para a área dos bombeiros, aos microfones da TPA, aos microfones da Rádio Nacional, a afirmarem categoricamente que foram, portanto, flagrados na igreja ou no local do culto dos fiéis do senhor Carlos Peteca, um arsenal bélico. Nós ouvimos dizer que também foram encontrados materiais de propaganda de um partido político, nesse caso, a UNITA. E a própria televisão pública de Angola teve a oportunidade de apresentar. Ouvimos da boca do senhor comandante geral adjunto a dizer que foram 3 horas intensas de fogo. Imagine, 3 horas intensas de fogo. 3 horas intensas de fogo de homens preparados para matar, de homens preparados nas táticas de guerra contra um fiel que simplesmente ostenta a sua Bíblia. Quais são os danos que isso causou? 1, 2, é preciso, era necessário e muito importante que se fizesse um inquérito independente ao local para se aferir e poder determinar, portanto, a prova material do ocorrido, porque não basta os senhores falarem em 3 horas, quando os vídeos apresentados que nós vimos hoje, todo mundo conseguiu já ver pelas redes sociais, confirmam a presença de efetivos que diziam que encontravam-se a disparar há 2 dias.
Por sua vez, o jurista Vítor Júnior considera legítima a posição dos advogados de defesa em solicitar a reconstituição do crime no local, mas questiona sobre quais factos podem ser apurados depois dos acontecimentos ocorridos no Monte Sumi.
Bem, provas materiais existem. O que eles pedem é legítimo, um pedido legítimo, pedem uma reconstituição efetivamente dos factos. A questão que fica no ar é de saber, mas de quais factos efetivamente querem ver reconstituído, uma vez que ocorreram lá no Monte Sumi uma série de factos. É uma pretensão legítima que a lei permite e não há nada de mal relativamente a isso. Agora, foi já objeto de uma decisão por parte do júri, indeferiu este pedido e pelo que a defesa também legitimamente interpôs um recurso relativamente a essa questão e vamos esperar para que quando o processo subir no Tribunal de Recurso, vamos ver qual é a decisão do Tribunal Supremo relativamente a essa questão da reconstituição dos factos. Ficará agora a questão de saber se é oportuno, se não é oportuno, mas a questão efetivamente é legítima e nessa vertente é aceitável que se faça.
Para o sociólogo Jorge Francisco, o processo de julgamento do caso Galupeteca está a decorrer num ambiente que oferece confiança, quer para os cidadãos, bem como para todos os atores envolvidos.
A confiança há. É por isso que toda a responsabilidade do sucedido na província do Ambo deu-se na justiça, deu-se aos órgãos competentes, porque são os únicos que vão conseguir equilibrar os espíritos, tanto moral, social, dessas pessoas, tanto os que perderam os seus entes queridos, tanto as pessoas acusadas que praticaram esta ação. Portanto, se a sociedade não confiasse na justiça, não confiasse ao tribunal, seria uma justiça feita por cada um de quem perdeu o seu próprio parente. Mas viu-se que a única solução deste problema, a única maneira de como ultrapassar e unificar os espíritos dessas pessoas, tanto os lesados, os ofendidos e os que praticaram esta ação, é claro, de uma forma parcial, porque ainda é um processo que está em curso, é a justiça.
O jurista Monteiro Cabuewe questiona, por outro lado, a dualidade de critérios em relação à entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares e o facto dos reus do caso Galupeteca não terem sido beneficiados depois de mais de 200 dias detidos.
Nós temos um princípio muito sagrado, segundo o qual, quando uma nova lei entra em vigor, esta beneficia o arguído, então deixa de ter peso a lei antiga. No caso, foi aplicado para os 15 mais 2, tudo bem? Apesar de que foi adotada uma medida das mais gravosas desta lei, que eu também de vez em quando considero que seja um bolo envenenado, portanto, a beleza que a própria lei apresenta parece ser das mais modernas, mas é preciso ver a sua essência. Seja como for, foi aplicada a medida, isso no âmbito do artigo 16 desta lei das medidas cautelares, que prevê, portanto, na tipologia das medidas, diz o seguinte: sem prejuízo do previsto no artigo 61 da Constituição da República de Angola, são medidas de coação pessoal as seguintes: a linha A, o termo de identidade e residência; a linha B, a obrigação de apresentação periódica às autoridades; a linha C, a caução; a linha D, a proibição e a obrigação de permanência em local concreto e proibição de contactos; A linha E, a interdição de saída do país. A linha F, a prisão domiciliária, no caso é essa que foi aplicada agora aos jovens, que por isso eu considero das mais gravosas. É, a linha G, a prisão preventiva.
Do seu ponto de vista, Kalupetek e seus seguidores também deveriam beneficiar, portanto, desta nova lei que entrou em vigor?
Naturalmente, o Kalupetek e seus seguidores...
Ou seja, deveriam beneficiar de uma prisão domiciliária, neste caso?
Deviam beneficiar, sim, de uma prisão domiciliária, já que, portanto, a eles são acusados de rebelião contra o Estado. Deviam beneficiar, no mínimo, dessa lei que beneficia a todos. Todo cidadão, não há exceção, porque esse é o cidadão A, cidadão B, todos eles têm o mesmo direito. Não obstante, que quando falo dos grandes, do bolo envenenado, nós temos o artigo 40, por exemplo, que fala dos prazos desta nova lei. A prisão preventiva deve cessar quando desde o seu início decorrer. A linha A, 4 meses sem acusação do arguído. A linha B, 6 meses sem pronúncia do arguído. A linha C, 12 meses sem condenação em primeira instância. O número 2 diz: os prazos estabelecidos nas alíneas do número anterior são acrescidos de 2 meses quando se trata de crime punível com pena de prisão superior a 8 anos e o processo de revestir de especial complexidade em função do número de arguídos e ofendidos no caráter violento organizado do crime e do particular circunstancialismos em que foi cometido, a depender do número de participantes de determinados crimes, ela estende por mais tempo, isso para permitir o contraditório, ou seja, a instrução preparatória. Então, e o número 2 diz o seguinte: os prazos de prisão preventiva podem ser oficiosamente elevados nos termos do número 2 por despacho devidamente fundamentado. Quer dizer que o juiz ou o magistrado público pode elevar ainda mais. Número 4. O tempo de detenção sofrida pelo arguído e o tempo de prisão domiciliária que lhe tenha sido imposta contam-se para efeito de determinação do prazo decorrido com o tempo de prisão preventiva. Quer dizer que, se for condenado a 5 anos e ele tiver passado já 1 ano, aquele ano também faz parte da contagem do tempo da sua prisão, nesse caso, se for condenado.
O jurista Vítor Júnior defende ainda assim um processo célere e que seja desenvolvido dentro dos marcos da segurança e da justiça.
Está um processo em andamento, numa absoluta acalmia, portanto vamos acompanhar os procedimentos, porque sabemos que o julgamento teve o seu início hoje, mas não poderá naturalmente terminar hoje. Vai ter que continuar nos próximos dias, de certeza. Só o juiz presente da causa que lhe pode dizer se efetivamente as exceções serão interpeladas ou serão sequenciais. Vamos ter que esperar até o fim da audiência para ouvirmos aquilo que o juiz vai definir. Portanto, a sessão há de ser interrompida. Para prosseguir quando? Amanhã ou depois? Se efetivamente o juiz presente da causa é que nos poderá informar relativamente a essa situação. O essencial é que o julgamento tenha começado
E, portanto, nós estamos aqui para ver o andamento, a celeridade nisso, essencial que é a segurança, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. O que se quer aqui é um julgamento justo, condigno, portanto, respeitando aquilo que é a tramitação legal. Portanto, não há muita urgência em saber se o julgamento deve ser sequencial ou interpelado. O essencial é que o julgamento esteja a correr nos trâmites normais e aceitáveis.
Nem sequer uma previsão de quando é que o processo vai estar concluído.
Não é prudente fazer uma previsão do fim deste processo, uma vez que só estamos a começar hoje. O essencial é começar. Quando é que o processo vai terminar, ninguém lhe pode dizer isso com propriedade, porque isso vai depender muito daquilo que for o desenvolvimento do próprio processo, das questões que forem pontualmente levantadas e das sugestões que forem essenciais para o andamento do processo. Portanto, o essencial é que se ande bem, que se faça justiça com segurança, com a garantia de todos os direitos, portanto, que a lei assegura a todos os cidadãos, incluindo, portanto, que estão aqui hoje a ser julgados.
Finalmente, o sociólogo Jorge Francisco sublinha a forma pacífica e transparente como está a ser conduzido todo o processo, sobretudo por estar a ser realizado fora da capital do país.
Sobretudo porque as pessoas não acreditavam que houvesse justiça na província do Ambo, que houvesse uma transparência na justiça. Mas o dia de hoje nós estamos a ver que mesmo a moldura humana que se encontrava no portão, que se encontrava ao redor do tribunal, hoje a coisa está calma porque há um entendimento entre a justiça e as partes lesadas como as partes que são acusadas que praticaram a ação. Eu penso que é o objetivo da justiça, é o papel da justiça, porque se não houvesse justiça, hoje não contaríamos com essas pessoas, tanto os lesados como os que praticaram a ação, porque cada um faria a justiça com as suas próprias mãos.
Jorge Francisco, Monteiro Caueua e Vítor Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, Arão. Somos agora para a música. Vamos ficar com Nelly Furtado, I Am Like a Bird.
You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, my love is great, though my love is true.
E com Nelly Furtado em I'm Like a Bird, resumo de notícias desta segunda-feira da Voz da América, dia 25 de janeiro de 2016. O secretário de Estado americano John Kerry afirmou no Laos, onde iniciou uma visita, que aguarda a qualquer momento o anúncio da data do início das negociações de paz na Síria. As Nações Unidas desenvolvem esforços para colocar numa mesma mesa em Genebra o governo e os membros da oposição. Kerry reconheceu ser melhor esperar mais alguns dias para garantir o sucesso das negociações, em vez de começar o processo que pode desmoronar no primeiro dia. Vários ataques suicidas deixaram pelo menos 25 pessoas mortas na cidade de Bodo, na fronteira entre os Camarões e na Nigéria. Autoridades locais indicaram à agência Reuters que pelo menos 4 homens de bomba fizeram-se explodir numa área que tenha sido alvo de vários grupos, ataques de grupo extremista Boko Haram. Um dos homens suicidas protagonizou o ataque no mercado no centro da cidade, enquanto os outros se explodiram em pontos próximos e à entrada e saída da mesma cidade. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados e os seus parceiros apelaram para mais de 500 milhões de dólares para fornecer ajuda de emergência a centenas de milhares de pessoas que fugiram de conflitos na Nigéria e na República Centro-Africana. Enquanto as atenções estão centradas na crise de refugiados da Síria, o mundo parece ter esquecido os conflitos que assolam a Nigéria e a República Centro-Africana, duas das maiores crises humanitárias em África. As Nações Unidas indicam que 250 mil nigerianos fugiram para países vizinhos para escapar aos ataques brutais dos militantes de Boko Haram. A instabilidade e violência na República Centro-Africana forçou quase 500 mil de pessoas a fugir através da fronteira. Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à presidência americana têm vindo a levar a cabo campanhas e a participar em debates com os seus rivais, de modo a fazerem vingar os seus pontos de vista. Finalmente, antes de precisamente uma semana, os eleitores todos vão poder pronunciar-se das suas escolhas. É o início da chamada das eleições primárias e das assembleias de voto, onde, em estado a estado, os americanos vão escolher os seus candidatos preferidos. O processo inicia-se a 1 de fevereiro, no estado de Iowa, e os eleitores, tanto democratas como republicanos, começam o processo de seleção. Secção editorial refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente alarmados pelas notícias, incluindo as do Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos e da Comissão Africana dos Direitos Humanos e as Populações, relativamente a sérias violações dos direitos humanos e abusos no Burundi, incluindo testemunhos de valas comuns, o aumento de alegados de desaparecimento e tortura e notícias de violência sexual por parte das forças de segurança. O adjunto do porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, afirmou que estas e outras informações adicionam ainda mais a necessidade urgente do governo do Burundi em possibilitar o imediato acesso de observadores de direitos humanos da União Africana para investigar tais acusações. É imperioso que o governo do Burundi retire todos os obstáculos burocráticos e práticos que tem utilizado para impedir que os observadores de direitos humanos e militares da UA de cumprirem o seu mandato nos últimos 6 meses e investigar as informações de violência cometidas por qualquer parte do conflito. Os Estados Unidos, afirma Toner, apelam ao governo do Burundi para permitir a imediata e imparcial investigação destas recentes alegações e para responsabilizar todos os que sejam os autores do crime. Os Estados Unidos continuam preocupados com a continuação da crise política e humanitária e o resultante sofrimento que tem trazido para a população do Burundi. Uma vez mais, apelamos a todas as partes para rejeitarem a violência ilegal e reiteramos que a única forma de resolver a crise que assola o país é para todas as partes acordarem de imediato e envolverem-se num diálogo inclusivo e internacionalmente mediado, sem pré-condições. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2016, da Voz da América em português, chega agora praticamente ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, os nossos sinceros votos de muito boa noite, amigos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.